podcast.com.
Olá pessoal, aqui é Fábio Akita, organizador da RubyConf Brasil 2012. Não percam esse ano, os dias 30 e 31 de agosto, inscrições abertas pelo site www.rubyconf.com.br. Preço de R$150, ou se você for na loja do Facebook da LocalWeb, em facebook.com/localweb, você vai ter até 20% de desconto se curtir a fanpage. Então aproveite agora, não percam esse grande evento, serão 2 dias. Duas trilhas simultâneas de palestras, mais de 30 palestrantes, mais de 10 palestrantes internacionais, muitos temas, todos relacionados a Ruby, para todos os programadores, desenvolvedores, empreendedores e todo mundo que quer desenvolver nessa plataforma. Então não percam esse ano, dias 30 e 31 de agosto. Valeu!
Olá pessoal, aqui é o Dayrton Basso, um dos organizadores da Joia Brasil, maior conferência sobre métodos ágeis da América Latina, que esse ano acontece em São Paulo entre 5 e 7 de setembro, contando com a presença de vários convidados internacionais, do Silvio Meira como keynote, e mais de 100 apresentações abordando desenvolvimento ágil, testes, planejamento, cultura ágil, empreendedorismo e vários relatos de experiência. Se você tem interesse em aprender mais sobre métodos ágeis ou em se aprofundar nesse tema, você não pode ficar de fora. As inscrições estão abertas. Para saber mais, entre em www.agilebrasil.com. É isso aí, a gente se vê lá.
Olá, bem-vindos ao Grok Podcast. Aqui é Rafael Rosafu.
Aqui é Daniel Lopes, da CodeMiner.
E aqui é o Eduardo Chiota, da baby.com.br.
E aqui é o Nando Vieira, da Hello Beats.
Pois é, pessoal, essa semana não temos a presença do nosso ilustríssimo Carlos Brando. Ele resolveu tirar férias de um mês e meio, alguma coisa do tipo. Parece que ele ia fazer, sei lá, uma mega viagem pela Trilha da Morte no Chile, alguma coisa do tipo.
E é muito aí... vagabundo.
Uma maldade. E aí eu tive a péssima ideia de escolher o Nando como o meu co-host nesse podcast para a gente falar sobre um assunto que está na pauta já faz um bom tempo. É um assunto sobre o qual eu não tenho muito o que falar, porque eu sou um zero à esquerda, mas quero falar um pouquinho sobre front-end e design. São duas coisas que eu não entendo, eu não sei como funciona, mas um monte de gente se interessa, um monte de gente quer saber qual que é o lance, e eu convidei 3 caras que sabem do que estão falando e não são só jockey de Photoshop, né, que é para mim uma diferença grande. E é isso, então vamos começar a falar um pouquinho sobre front-end. Antes de mais nada, para vocês, quando eu leigo, falo, o cara é um cara, é um designer, um cara de front-end e tal, o quanto vocês se ofendem?
Então, cara, posso começar?
Manda bala.
Fala.
Isso é uma das coisas que eu acho que é mais nebuloso na nossa indústria em geral, saca? Porque eu acho que a forma como evoluiu o design, não sei em qual momento da história a gente deixou de preocupar com o software para preocupar só com a beleza das coisas. Então tem uma divisão aí que não deveria existir, na minha opinião. Se você pega, por exemplo, o pessoal que vamos dizer assim, que fez as primeiras interfaces do que a gente conhece hoje de software, nenhum deles era formado em design gráfico, nenhum deles era... ilustrador profissional, nem nada disso, né? Todos os caras eram, na verdade, desenvolvedores, às vezes com foco na interface, na interação com o usuário. Então, se você pega caras como Alan Kay, como até mais antigo ainda, tipo Doug Engelbart, os caras que deram origem mesmo à interação de ser humano, tentar melhorar a interação de ser humano com hardware e com software, não é só a parte visual. Então, ou seja, hoje a gente tem um gap que é um cara que desenvolve a parte visual, que desenha as coisas, que faz o estilo da coisa mesmo, depois tem um outro cara que programa isso dentro do sistema, e depois tem um outro cara de back-end que vai focar em outra área, que vai integrar essas coisas. Eu acho um gap meio estranho, sabe?
Silos, né? Aquela coisa de silos bizarra que não faz o menor sentido em nenhum lugar, né?
Sim, na verdade, visual tem impacto, né? Se você tem um visual agradável, tudo isso tem um impacto na redução do tamanho do problema, do peso cognitivo da interface. Mas deveria ser uma das habilidades do cara que vai focar em interface. Para mim, não pode ter esse corte, sabe? De ter funções, ter 3 funções absolutamente diferentes.
E ainda uma coisa mais bizarra no Brasil, dependendo de onde você trabalha, normalmente as empresas grandes, o cara de front-end que em alguns lugares, principalmente lá fora, a gente tem a cultura de falar que ele é um desenvolvedor de interface. Aqui no Brasil a gente tem o cargo na carteira, eu já tive esse cargo na carteira de profissional cortador. De webmaster.
Ah, webmaster.
Mas webmaster ainda é melhor do que o cortador de PSD, cara.
Não faz o menor sentido, webmaster. Não, normalmente não é nada, a galera... Não.
Mas você tá denunciando a sua idade, mano. Ninguém mais... Acho que hoje em dia ninguém mais, quando entra nem nas empresas, é classificado, cara, como webmaster.
Se você entrar na Abril hoje, você vai entrar como webmaster.
Ah, tá de sacanagem, mano.
Tô falando sério.
Eu discuti isso hoje no almoço mesmo, esse termo webmaster, de onde ele surgiu, né? Porque... antigamente não tinha essa divisão de papéis, quem que faz o quê, quem que faz o design, quem que faz o HTML. Então, o webmaster era o cara lá que...
É o faz-tudo, né?
É, ele editava o HTML, editava o conteúdo, fazia um cafezinho.
Ele bota um blink no meio do JavaScript, né? Essas coisas.
É...
Vamos combinar, porque pra mim, o webmaster, quando alguém fala, não, webmaster, eu lembro, assim, GeoCities. Aquelas coisas, aqueles blink, aquele yellow com azul.
Sim, internet dos anos 90, né, cara? Pois não é. Faz o menor sentido.
Pra mim, aquilo é webmaster. Quando alguém fala de webmaster, eu penso naquilo. Hoje em dia, alguém fala, eu sou webmaster, meu amigo, é meio complexo.
É um problema, quer dizer que você faz DHTML, né?
DHTML é foda.
Cara, javascript.com, né? Pega copy and paste dos scripts pra fazer um monte de coisa mexer na tela. É muito bizarro, cara. Agora, falando sério, eu acho assim que o cara que mexe com interface... não é um cara só que sabe só design ou um cara que só sabe fazer o HTML, pegar o Photoshop e converter. O cara que sabe interface, ele tem que ter aquele feeling de, ó, isso é legal, mesmo que o designer falou, não, faz assim. Ele tem que ter aquele feeling de falar, não, isso não funciona, não é legal, isso atrapalha na hora que o usuário está navegando uma página, e conseguir argumentar de uma forma correta. Eu acho que essa é a principal parte, né? Embora o Rosa, a gente já sabe que ele não gosta do Steve Jobs... Cara, a melhor frase que eu já vi, assim, eu não manjo nada, não conheço ninguém de design, a melhor frase que eu já vi que define o design foi por ele, né? Que ele falou que não é como se parece, o design não é como ele se parece, é como funciona. Puta, eu acho essa é a melhor definição de todas.
Então, cara, mas isso ainda é uma coisa que o pessoal de design, na verdade, o pessoal, quando a gente fala pessoal de design hoje em dia na indústria de desenvolvimento de software... É normalmente os caras que vieram de design gráfico, de impresso e derivado dessas coisas. Esses caras também estão começando a sacar que quando você... Para qualquer tipo de coisa, não só para software, para qualquer tipo de coisa que você vai fazer, você tem que pensar na experiência em geral. Mas em software isso é ainda mais óbvio ainda, né? Porque o negócio é uma junção de tudo. A experiência geral de um folder, por exemplo, os caras hoje começam a entender que não é o folder esse que importa. É tudo que vai fazer o folder ser necessário. Aí o pessoal começa com essas coisas de design thinking, etc. Só que em software isso deveria ser óbvio há anos, né? Porque você não, a interface sozinha não faz nada. Diferente de um folder sozinho faz alguma coisa.
Uhum. Né? Não, o problema então... é que o... Desculpa. Uhum. O problema é que muitos designers ainda não fizeram essa transição, né? Quebraram esse paradigma do gráfico pro digital.
Eu acho que a gente tá pegando o lugar errado, cara, saca? A gente tá originando os caras de design gráfico. Na verdade, o pessoal de design deveria estar vindo de ciência da computação.
Exato.
Tem muito cara, o Nando, por exemplo, dá pra ver que o cara tem interesse na parte de interface. O Jeffrey, que trabalha comigo, também tem mais ou menos um interesse nisso.
O Chiota, então, começou como ciências da computação também, né?
Eu sou esse exemplo, né? Eu comecei com ciência da computação e fui pra design gráfico. Acho que é exatamente por isso que eu acabei em front-end development.
Eu também acabei fazendo quase isso. Só que eu não entrei em design gráfico, eu saí antes. Voltei pra computação.
Vamos fazer uma passada rápida, só pra os nossos ouvintes terem uma ideia melhor. Eu já conheço vocês faz tempo, então eu conheço de onde vocês saíram, mas nem todo mundo. Daniel, conta um pouquinho da... Tipo, eu te chamei porque você manja muito dessa parte front-end design, mas da onde você saiu? Como é que foi a sua formação para ser cara de front-end design?
A minha formação de, vamos dizer assim, de base mesmo, eu comecei com Delphi e outras coisas, mas de design de interface eu comecei, e se a gente ignora...
Não, você começou com Delphi e já ganhou um amigo. Rosa era Delfeiro, cara.
Roots, Delphi 1.
Não, meu foi 3, cara. E aí disso eu acabei passando pra mexer com... Trabalhei em agência de publicidade e tal, e acabei mexendo com Flash e depois com Flex, que acaba sendo muito, muito parecido com o estilo de aplicativo front-end que o pessoal tá tentando fazer hoje com JavaScript. E aí disso eu comecei a ter interesse mais com front-end e tal, e sempre rabisquei algumas coisas com Photoshop na mão também e tal. Já mexi um pouco com design impresso antes de trabalhar com computação. E aí depois disso comecei a dar aula de Flex pela Genial e surgiu a oportunidade de dar aula de Ruby, que era uma outra coisa que eu sabia um pouquinho, mas o meu forte sempre foi o front-end, não Ruby, back-end, banco de dados e etc. Hoje eu tô, ano passado, ano retrasado, na verdade, eu montei uma empresa chamada Objetiva junto com o Jeff, o meu sócio, que é exatamente para conseguir casar as duas coisas, o que cada um faz melhor. O cara é um puta desenvolvedor foda, que entende bastante de arquitetura, tem aí 15 anos de experiência, mexendo com coisa low level, e eu mexo mais com a parte, o meu foco é mais entender como que o usuário vai tentar interagir com o software. Então,
mas você fez
bastante certo.
Você fez algum curso de design, de blá blá blá? Essa parte mais tipo, ah, sei lá, fez um curso de pintura ou sei lá, eu não entendo absolutamente nada.
Cerâmica, né?
Cerâmica, pode ser. Você fez algum curso de design nisso ou não? Foi tudo aprendendo e trabalhando na raça?
Formal em graduação e pós-graduação, não. Mas eu fiz alguns cursos, por exemplo, agora estou terminando de fazer o curso aquele curso online de o curso foi até bem comentado na internet, chama Human-Centered Interface, eu acho, de Stanford. Então, fiz vários desses cursozinhos que tem online, fiz alguns cursos menores, mas graduação de 4, 5 anos não fiz. Okay. Acho que talvez, exatamente porque não na época não tinha essa graduação que é focada em design de software, focada em design gráfico. Uhum. Então, não tinha muito interesse. Meu interesse sempre foi relacionado a software.
Okay. E você, Chiota?
Bom, eu comecei com curso de ciência da computação, né? Meu irmão sempre estudou e trabalhou com ciência da computação, o Shadow.
Shadow 11.
O pessoal conhece aí da comunidade Ruby e Rails. E eu comecei a fazer ciência da computação, mas na época, para mim, tudo aquilo pareceu meio maluco, porque era só Java e C. E eu não me via trabalhando com aquilo. Estagiei no UOL, trabalhando numa equipe de produto, com C++, Visual Studio, toda aquela coisa. E eu não me vi muito trabalhando com isso, né, pela vida. E aí eu resolvi mudar de curso, fui para design gráfico, me formei em design gráfico. Só que o pessoal que se forma em design gráfico é engraçado, não tem formação web, assim. A formação web é aprender a fazer uma animaçãozinha em Flash e fazer aquele HTML bacana no Dreamweaver, né? Bom, importa o PSD lá no Dreamweaver, gera HTML, chama aquilo de página e vê se recebe uma grana. Acho que são isso. É isso que os webmasters faziam ou fazem, não sei. Deve ser alguma coisa do
não,
tipo.
Não, não zoa o barraco também, vai.
É tipo, os caras exportam o HTML direto do Photoshop.
Ah, vocês estão sacaneando já a parada, hein? Porra.
Bom, mas antigamente era assim, cara.
Não, não era assim, não. Ó, eu comecei, meu primeiro site que eu fiz foi no Front Page. Bizarro, em 99, aí eu falei, porra, legal esse negócio de internet, né, vou entrar em ciência da computação, gostava de matemática e tal, gênio, vou aprender a programar. E aí logo no primeiro ano, cara, eu escolhi um trampo, nada a ver, caí de gaiato, um trampo numa gráfica, de ficar fazendo folder, cara, nunca tinha mexido com nada de design, e aí foi aí que eu comecei a gostar da parada. Só que aí entra o link quando eu arranjei meu primeiro trampo de interface developer, cara. Foi numa empresa que a gente tinha um monte de cliente grande. Tinha, lembra aquela ração Foster? Uh-huh. Tinha propaganda no Ratinho. Então tinha aquela empresa, tinha Bayer. Puta, cara, na época Ratinho era o auge, né? E
você pegou a manha de Corel, né?
É, exato. Então, aí foi legal por isso. Mas vocês falando aí que, porra, ler alteiro começa com Dreamweaver, caramba. Eu comecei com o Front Page, foi meu primeiro site, tipo, demo. Aí depois eu fui pro Notepad, cara. Eu fiquei um ano em Notepad. Você tem noção?
Você é exceção, cara. Eu acho que você é exceção, cara. Porque, por exemplo, da minha sala, o pessoal parou no Dreamweaver, entendeu? Essa é a vida dos caras.
Então, pessoal de design gráfico tem até a barreira, sabe? Os caras falam, não vou aprender nada que tem que escrever uma linha de código. Tem isso, saca? Então, os caras têm total... Até o cara escrever um script pro Photoshop, o cara tem um pouco de receio, né?
É. Meu professor, quando ele ia mostrar, sei lá, como fazer uma animação de acordeon no menu, ou um drop-down, assim, ele falava, ó, galera, eu vou colocar um código aqui, não se preocupem, vocês não precisam entender isso, é só para quem quiser entender... Eu vou explicar que era tipo um if jQuery, sabe? Um plugin do jQuery. Eu falava, cara, acho que ninguém aqui vai pra front-end mesmo, viu?
É por isso que eu acho que o foco é errado, sabe? Que a gente esperar que a galera de design gráfico vire desenvolvedor de software focado em front-end, isso não vai acontecer nunca, né? Não vai dar certo. A gente não vai conseguir achar ninguém bom que vai sair dessa... Lógico que vai ter alguns, mas não vai ser... Não dá pra formar uma base desse jeito, sabe?
Mas acho que... É que assim, esse negócio de os caras usarem ferramentas enormes para fazer esse front-end me lembra muito da época do Delphi mesmo, tal, porque se você ia codar, você tinha que escrever um pouquinho de textinho, mas tudo era através da IDE.
Era componente, né?
É o componentinho, clique, double-clique, agora eu codifico um pouco em Pascal, tem um monte de arquivo aqui que faz umas coisas mágicas de interface, eu não faço a mais remota ideia de como isso funciona. E a coisa vai, mas se você perder a ideia, morreu, você não faz nada, você não faz absolutamente nada. Me parece que esse povo, o povo mais designer de faculdade, designer formado, de formação, vai nessa linha. Ou tem a ferramenta bonitinha que eu arrasto, clico e blá...
Não precisa ir tão além, não é só design, isso é geral. A gente tem mania de generalizar, mas, cara, pega um cara que aprende Java, que trabalha profissionalmente com Java e arranca a ideia dele.
Não,
cara, você tem mais de 79,32%, com certeza não vai conseguir fazer nada.
Isso é verdade.
Entendeu? Os caras sabem usar a IDE, eles não sabem programar. Eles sabem usar a IDE. Isso é a coisa mais bizarra.
Concordo. Hoje em dia, no mercado, quando vocês vão fazer... Alguns de vocês fazem consultoria e tal... Quando vocês vão ver o que o pessoal tá fazendo, eles continuam usando o Dreamweaver da vida?
Cara, eu conheço casos de cara que achou um plugin mágico no Photoshop que exporta HTML, sabe? Uhum. Tipo isso. Pior do que o Dreamweaver.
Você vê de tudo, é um negócio meio bizarro, viu?
Mas em consultoria, cara, acho que o que ainda é pior não é nem esse tipo de cara, saca? É o pessoal de desenvolvimento em geral nem olhar a interface que está sendo desenvolvida.
Nossa, isso é muito bizarro.
O que acontece? Os caras não planejam a interface. Então, já vi situação que você tem uma feature super complicada de programar que podia ser um text area, saca? Se alguém tivesse pensado antes como é que alguém ia usar aquela tela ali. Isso é o pior. É mais bizarro do que um Dreamweaver que exporta HTML e a galera não pensar como é que é a interface. E isso impacta lá atrás, até o banco de dados. Aí fodeu, saca? Uhum.
Tô rachando aqui, não tô aguentando, cara. É muito idiotice isso.
Não, mas isso acontece, cara. Você pega, por exemplo, um exemplo clássico de qualquer... maioria de software que a gente entra em consultoria. Parte de autorização, de permissões. O cara já vem na cabeça dele que ele tem que fazer permissão que vai suportar grupos, que vai suportar usuários, que vai suportar empresas, que vai ter uma regra para cada tipo de coisa.
E é ele que vai mexer no negócio, né?
É, e quando você vai ver o uso prático da coisa, era tipo dois checkbox, sabe? Tipo admin e não admin. Mas ninguém parou para olhar como é que ia ser usada a tela do negócio antes. É foda, isso é o que mais rola.
Eu já peguei uns trampinhos assim de corno, cara. Puta, a pior coisa que tem é você tentar falar pro cara, não, mas dá pra ser mais simples. Ele, não, mas a gente vai precisar lá na frente. Então, já faz assim, porque mudar a interface é um negócio difícil. E o cara, puta, viaja, né?
Pessoal, a gente vai parando por aqui, porque a gente já falou um montão, mas ainda tem um monte de pergunta pra próxima semana. Então, até a próxima semana, que a gente volta com o Daniel, com o Chiota e com o Nando. Até mais.
Valeu. Até
mais. Valeu, galera. Grogpodcast.com.